identificar como você, né, morador da cidade de Bauru, entende o espaço ferroviário e as linhas férreas que cruzam e cruzavam a cidade. E aí, como protocolo só de registro, eu preciso que você responda sim ou não essas perguntas. Você concorda com a gravação da entrevista?
Sim.
Você permite que seu nome seja identificado?
Entendi.
Permite que seu nome seja identificado?
Deixa eu tomar um, fala mais alto, tá?
Você permite que seu nome seja identificado?
Diz que ajude alguma coisa.
E que a gente fotografe, caso necessário? Que a gente tire fotos, se for necessário? Vou começar as questões. Qual é o nome do senhor?
Milton Dota.
Qual a sua idade?
83 anos.
E a profissão?
Advogado aposentado.
Faz quanto tempo que você mora aqui no município?
Desde 1957.
Você pode falar um pouco sobre a sua trajetória familiar, como você veio para aqui?
Antes de vir aqui, inclusive, eu morava numa propriedade rural em Avaí, próximo à ferrovia noroeste, lá no Rio Batalha. Tem a Pontilhão da Noroeste, no Rio Batalha, Avaí. Você conhece, né? Não conhece ali, Avaí. Então, eu todo dia eu ia à escola de manhã, pegava o cavalinho, ia a cavalo à escola e passava sobre os trilhos da ferrovia, a cavalo. Certo? Difícil passar trem, não tinha muito trem, mas era legal, né?
E como você descreveria o bairro que você vive hoje? Como você enxerga esse lugar?
Bom, bairro antigo, né? É Bauru. É centro aqui, considerado o centro de Bauru, mas o centro velho. Tanto é que tem a base da cidade, a igreja Nossa Senhora Aparecida, que praticamente a primeira igreja de Bauru foi construída no outro século. Não me lembro bem a data, o período. Entende? Mas aqui é um bairro... classe média abaixo, entendeu? Os trilhos da ferrovia próximos da central da Noroeste, onde era a grande oficina da estrada da ferrovia, porque não sei se vocês sabem, mas Bauru era um centro nevrálgico do sistema ferroviário. Tinha um entroncamento de ferrovia Noroeste, Sorocabana, que vinha lá da região São Paulo, Sorocaba, Ourinho, Bauru. E Paulista, que vinha aqui via Campinas, e a Noroeste daqui via Avaí, Mato Grosso, no Paraguai, até a fronteira do Paraguai. Entende? E se você verificar hoje, acredito que você vai tirar algumas fotos aí, essa vergonha que está aí, a sujeira, certo? Quer dizer, o pessoal joga, vem lá da cidade, vem jogar o lixo aqui, por cima do muro. Você verificar, aí é um absurdo. E ninguém está nem aí, está uma vergonha. Trilhos, você vê, coisa que foi construída, é por isso que eu digo que os brasileiros de hoje precisam apanhar, porque há mais de um século foi construído esse gigante aí, que era um espetáculo. A ferrovia em Bauru quase que fabricava locomotiva. Era um gigante. 7 mil funcionários tinha em Bauru, das seis ferrovias, as três linhas. Né? E hoje está aí a estação da ferrovia. Você podia também passar por lá. E está tudo destruído, que negociaram com a prefeitura, está lá abandonado, um pecado. Um lugar daquele, certo? Que poderia recepcionar quase que metade da administração municipal lá, certo? E está lá abandonado tudo. Vagões caindo, vagões apodrecendo e vai por aí afora.
A gente está vindo lá da estação até aqui, entrevistando as pessoas que moram perto dali.
você?
A gente está vindo desde a estação até para cá entrevistando os moradores aqui de perto.
Sim, é porque daqui vai até o fim do bairro, chama o Jardim Gasparini, no Coelho Gasparini, a FEPASA. Antigamente tinha um trem da FEPASA, um trem de passageiro. Era um show. Todo mundo deixava de ir de carro para São Paulo, apesar das estradas, das rodovias não serem tão bem organizadas como são hoje. Mas na época o trem dava show. E veio o tal de Alcides Santos Cato, que foi prefeito de Bauru, depois deputado federal, ele junto com outros deputados, eles conseguiram suspender o trem. Por quê? Porque ele é dono da empresa da Expresso de Prata. Certo? Para ele não interessava uma ferrovia. Então eles trabalharam para suspender o serviço. A Noroeste também acabou o trem, que tinha um trem que ia daqui até Cuiabá. Lá descia para Corumbá, foi lá acima, Cuiabá, capital de Mato Grosso. Hoje tudo abandonado. Agora eu imagino, naquela época, mais de um século, você conhece o Pantanal? Conhece? Você passou naquela ponte onde o trem passa? Foi de trem, foi de quê? De carro. Você passou sobre a ponte. Há mais de um século, construíram aquele gigante ali, cortaram o Pantanal afora, certo? E hoje está tudo abandonado. Você vê a ousadia do empreendedor brasileiro na época, os Matarazzo da vida, Antônio Emílio de Moraes e outros mais, que deram um exemplo. São de direita, mas uma direita nacionalista, que interessava em desenvolver o país, independentemente de ficar atrelado aos interesses estranhos, né? De fora. Entende? E hoje está aí, setor arrebentado. Cadê o empreendedor brasileiro? Por isso que eu digo, isso que o Lula está fazendo agora, pouca gente vai entender, está entendendo. Ele foi lá falar com os árabes, que acompanhou lá negociar o negócio da OPEP, mas ele falou, estou na OPEP porque a OPEP vai ter que acabar. Por quê? Porque nós temos que mudar o plano de desenvolvimento aqui. A hora que acabar o petróleo, e para suspender o petróleo, o que, que o árabe vai poder fazer? Ele vai ter que ter outro tipo de atividade. E o Lula está já colocando à disposição dele empresários brasileiros ousados para ir lá oferecer o serviço. Além da mão de obra, que nós temos gente preparada, nós vamos ter muita matéria-prima, muito de material para a gente poder mandar para fora. Eu acho que isso vai ser uma revolução. Pensou o Oriente Médio se desenvolver qualquer tipo de atividade, mesmo na agricultura, que o território, o terreno lá é meio difícil, mas você vê que na China eles estão produzindo o arroz no deserto. Aí no Oriente Médio vai ter que fazer isso, vão ter que desenvolver. E o Lula está enxergando isso. Desenvolver, pegar o nosso empreendedor, nosso empresário, certo? Ousado, ir para fora, oferecer serviço e oferecer tecnologia, buscar tecnologias novas também, certo? E fazer o país crescer. Né? E aí, eu acho que é por aí.
Conhecia, utilizava o serviço?
Sim, quando eu morava em Havaí, Eu vinha para Bauru de trem. Eu tinha muito parente aqui em Bauru. Eu vinha de trem de Avaí até Bauru. E voltava, tinha os parentes aqui, ficava na casa deles e tal.
E considerando.
E daqui também, muitas vezes para São Paulo, vinha Bauru, fazia o intercâmbio aqui.
Vinha lazer ou vinha trabalho? Vinha lazer ou vinha trabalho?
Não, né? E alguma vez você vivia alguma coisa, São parentes em São Paulo e tal. Mais para ver, mais para passear em São parentes. Mas para Bauru, quando vinha, vinha sempre fazer alguma compra especial. Que em Avaí, cidade pequena, não tinha, né? Não atendia, então ficava por aqui.
Considerando os usos atuais que são dados, né, para o pátio ferroviário, para a estação, você considera importante? Você tem, tipo, alguma sugestão para que esses lugares possam ser utilizados?
Entendi a pergunta.
Considerando os usos atuais que a gente tem do pátio ferroviário e da estação, o senhor tem alguma sugestão para que eles sejam utilizados?
Eu acho que vai ter que ter um metrô um dia. Nós vamos ter que fazer uma revolução no seu país. Fazer um excesso assim. Nós temos todos os trilhos prontos. Cadê minha renaissance? Até os trilhos de elétrica. Está tudo pronto. O mais difícil que tem na ferrovia é a locação dos imóveis, o imóvel. Fazer o alinhamento. Você faz história, não faz engenharia. Mas você traz raciocínio. Bom, o mais difícil é fazer a base. Já tem todas as pontes prontas, algumas tem que reformar, claro. Mas o mais difícil, 80% está pronto. E que vergonha! Põe caminhões aí, 100 caminhões de soja. Um caminhão, um trem leva 100 caminhões de soja, 200 caminhões. Você está entendendo? Então nós temos tudo pronto. Pega a ferrovia daqui para São Paulo, pela Sorocabana, o trilho, outro trilho para lá, a Alta Paulista, que ia de Bauru até as fronteiras do Rio Paraná, lá interligando a Noroeste. Lá em cima já não interligava a Noroeste, a Paulista Nova, que falava. Eu quer dizer, está São Paulo cortado. Então, é uma vergonha o sistema digamos, rodoviário, um desastre para o país. Um desastre. Acho que tinha que ver. Um desastre em relação à ferrovia. Quer dizer, entre ferrovia e rodovia, tinha que realçar na base a ferrovia. Um trem que carrega 80 vagões, 70, 50, ao passo de que um caminhão é outro pique, é outra. Né?
Em relação às atividades de lazer da sua vida, como que era antigamente?
Lazer. Bom, eu morava no sítio. E fim de semana ia ver as menininhas bonitas lá também, igual você, certo? E fim de semana estudava, fazia, quando era criança, fazia o curso primário. Na Bahia, cavalo cedo, 7 horas da manhã, pegava o cavalinho, 8 horas na escola, meio-dia eu voltava para casa, e assim por diante, curso primário. E fim de semana aí o quê? Ia na igreja com a minha família, na igreja católica, ia ver o jogo de futebol e curtia ali, jogar búrica. Sabe jogar búrica? Nunca não disse mais, né? Peão. E aí tinha uma escolinha, tinha um grupo que se reunia em frente à igreja. Alô? Entendeu? Aí também tinha meus primos que iam sempre para lá, aqui, a gente ia curtir lá, na cidade e tal. E de vez em quando vinha para Bauru, visitar os parentes. Outras vezes em São Paulo, com vários parentes em São Paulo, entendeu? Porque meu avô nasceu em Bocaina, 9 filhos. Ele era colono do Almeida Prado, em Jaú. Trabalhava no café, cafezal. Aí mudaram para Bahia, compraram um sítiozinho lá, foram desenvolvendo, foram evoluindo. Meu pai, muito bom, muito firme, cresceu mais que os irmãos, né? Foi mais astuto. Entendeu? O cara é muito sério, maravilhoso. Entendeu? E só a gente é fazer assim, vai bem.
E hoje aqui no bairro, o senhor enxerga que tem bastante oportunidade de lazer aqui perto?
Fraco, né? Tem lazer. Não tem.
Você acha que não tem? Aqui perto, no bairro.
Lazer. Pra minha idade, eu não tenho. Fraco.
Mas aqui no bairro você tem lugares que você considera importante pro seu dia a dia? Você poderia pontuar alguns?
Olha, eu às quintas-feiras me encontro com um grupo aí, numa chácara, comigo que vai tomar umas e outras e tal, jogar um baralhinho assim no dia, de quinta-feira. O resto não tem muita. Vamos ver os jogos de futebol. O Noreste vai indo mal, muito mal. Entendeu? Fala, fofa. O que pode falar, gata? Hã?
Já tá terminando. E como o senhor imagina que vai estar a linha férrea daqui a alguns anos? Você tem alguma imaginação de como a linha férrea vai estar daqui a alguns anos?
Eu sonho. Vai ser um metrô. Um trem, então. Transportando toda a matéria, toda a produção da região do Paraná, de uma região do Paraná, uma região Mato Grosso, que pega o Mato Grosso do Sul e do Norte, que é altamente produtivo, certo? Então, o sonho em ver trens aqui lotados de alimentos para indo para os grandes centros. Eu sonho com isso. E também um belo trem de passageiro. Pessoal, um metrô vai. Você vê na Europa, você pega, sai, vai para a Itália, aí você tem um trem que vai até Paris. Coisa que você conhece? Coisa de louco, coisa de maluco, show. Mas nós somos muito. Ontem estive conversando com os colegas aí, dono do diretor da Localiza, da Localiza aí. Você só vê automóvel, só lata. Fui lá na Renault, mas tem um monte de carro zero, carro usado. Aí você pega, vem aqui, pega a Folha de São Paulo, vê um rol de carros usados, carros semi-novos, tudo empoeirado, que os donos já querem falar, leva, limpa logo. Quer dizer, nós estamos gastando uma grana fenomenal em automóveis. A indústria automobilística nossa é um desastre. Sendo que nós temos convicção de que, e não vai muito tempo, vai parar a produção de petróleo. O carro vai ser elétrico. Entende? Mas é difícil. É difícil pensar. Entende? Então eu sonho com uma ferrovia evoluída. Um sistema ferroviário.
E na sua opinião, você acha que essa ferrovia, esse espaço do pátio, a estação, merece ser preservado para as próximas gerações? Você acha que eles merecem ser preservados, esse espaço da ferrovia, para as outras gerações que vão vir?
Ah, eu acho um absurdo você desfazer todo um centro que já está devidamente encaminhado pelo poder público, né? Está totalmente organizado para o passo adiante, que seria novo sistema de trem e tal, vai que cortar e fazer lote, fazer casa. Não, tem que preparar, manter até quando puder e fazer, e rever, renovar isso, repensar. Certo? Mas nada de se fazer. Você vai demolir uma ponte no Rio Paraguai. Você vai demolir a ponte daqui em... Aí já não é ponte, aí é, tem um pedaço. Aqui no Paraná, aí é mais barranco, né? Mais... Aí, então, tudo que está sendo feito. Então, não tem como. Acho que a questão é evoluir, corrigir as besteiras que fizeram. Tirar certos interesses de grupos que vivem sugando esse país, só pensando nos interesses deles, esquecendo, digamos, o conjunto de necessidade do país. Fala, Mel.
Aí a última pergunta é sobre se você quer acrescentar alguma coisa, se você quer falar alguma coisa para a gente registrar sobre a linha férrea, sobre o seu cotidiano.
Bom, sobre a linha férrea, eu acho que a ferrovia não está descartada. Até que os outros países aí, os países desenvolvidos, estão entrelaçados em ferrovia. Pega a China, pega os Estados Unidos. Se você pega um trem de um canto, você joga lá no outro lado, depois vai para o outro lado, vai entrelaçando, vai acertando, né? Interligando, tudo automaticamente. Ainda mais agora que vem a inteligência artificial, isso vai ser uma loucura, vai ser... Aperta o botão, você corre, circunda o país aos quatro cantos, né? Não tem como negar isso. É um sistema que, pelo menos em teoria, é menos poluente, mais eficiente, mais seguro, entendeu? Do que muito caminhão, carro, por exemplo, nessas estradas à noite, tá, entendeu? Eu acho que não tem. Nós temos mais é que sonhar em ter, tirar esse grupo de aves de rapina que suga esse país. Especialmente os que vêm de fora, os que mandam. Lá de fora eles vêm chupando o nosso sangue. Certo? Faz a gente um simples produtor de matéria-prima. Certo? Simples produtor de matéria-prima para mandar para lá para eles diversificarem a coisa, envolverem tecnologia, certo? E depois manda para nós, pronto. Manda o minério, a bola de minério, nem o ferro gusa, né? Nem a bolota de minério, mas manda ele bruto mesmo. Tira de lá e manda para poderem derreter lá e tirar o ouro. Você pega carajá. Carajá quase que um quarto do minério é ouro. Ah, que os japoneses fizeram na época da ditadura, na época do gás. Entendeu? Então, nós somos um verdadeiro, nós somos fornecedor de matéria-prima. O agronegócio, bilhões, 170 bilhões de reais, de dólares, certo? De comércio. Pomba, esse povo aí, primeiro que manda para lá, o dinheiro que volta, o lucro deles, 90% fica lá fora. Aí volta para o Brasil um pouco, paga o impostinho, e aí o que, que acontece? Aí eles vão, na próxima safra, eles vão tirar o seu dinheiro dele, o meu, para financiar a próxima safra, para eles faturar aquela grana gorda e mandar para eles. Se isso está acabar, parece que a lei mudou um pouco agora. O negócio de envolver a cobrança de imposto das grandes fortunas, vocês acompanharam? Que o Brasil, o dinheiro que o Brasil tem fora, você deve saber disso melhor que eu. O dinheiro que o Brasil tem fora, nas mãos dessa pequeno time de trilionário, é negócio de 3, 4 trilhões. Acima, muito acima do que do giro do dinheiro brasileiro. Entendeu? É o fim do mundo, é o fim da picada. É o fim do mundo. Então tem que diminuir, nós temos que diminuir o potencial desse povo. Tentar abrir mais o leque, dar mais chance para os menos pequenos e tal. Entendeu?
É isso. É. Muito obrigada, viu?
Não sei se você ligou.